Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
O nosso desafio hoje é refletirmos sobre o meu envolvimento pessoal com Deus, com a palavra, com a igreja, com o reino de Deus, com tudo aquilo que diz respeito à minha aliança com Deus, o meu compromisso com Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, temos diante de nós uma palavra de sabedoria que nos recomenda, que nos orienta e que nos faz refletir na importância de sermos dados uns aos outros, na importância da comunhão que temos uns com os outros, na importância de ajudarmos aqueles que estão desanimados, ajudarmos aqueles que estão frios, aqueles que estão endurecidos, ajudarmos aqueles que estão magoados, mas também estarmos com aqueles que estão felizes, motivados, com aqueles que estão sempre prontos a servi-lo e a nos servir. Queremos que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe nesta reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Por isso, propositalmente, falei sobre o Salmo 133. Pela recompensa que sempre recebe aquele que se envolve com a necessidade do outro, aquele que busca comunhão com o outro, e eu estou falando de fé, eu estou falando de esperança, eu estou falando de sermos nominados filhos de Deus, estou falando de andarmos pela fé. Por isso, estar envolvido, participante, ter conexão, ter ligação com esse povo é tudo de bom. Ter ligação, conexão com este povo é estar debaixo da bênção de Deus. Há uma história bíblica no Antigo Testamento que nos conta que um rei, com medo do povo de Deus, porque o povo de Deus, por onde ele passava, depois de ter saído do Egito, depois de ter passado o Mar Vermelho, por onde ele passava fazendo grandes conquistas, e os reis das cidades, ainda que fortes, tinham medo. E então um dos reis procura um místico chamado Balaão e diz: olha, quero que você amaldiçoe esse povo, eu vou lhe pagar o que você quiser. E Balaão disse: olha, eu preciso saber, esse povo é de Deus, eu preciso saber de Deus se eu posso fazer isso. E Deus disse Balaão para não fazer. E quando Balaão saiu determinado para fazer, Deus se interpôs no meio, entre, e disse para Balaão: você não vai fazer isso, você vai abençoar o povo. E Balaão foi lá e inverteu, ele abençoou o povo, porque não havia como amaldiçoar aquele povo, porque não havia ordem de Deus para isso, e ainda hoje não há ordem de Deus para que alguém, em alguma circunstância, amaldiçoe o povo dele. E nós que somos o povo dele, precisamos estar conscientes disso, para que nós tiremos proveito disso. E Paulo chama a atenção aqui, exatamente para que a gente não fuja desse relacionamento, para que a gente não evite esse relacionamento, mas para que a gente busque esse relacionamento. Mas é fato, existem dificuldades, existem impedimentos que acontecem na minha vida pessoalmente, acontece no contexto da comunhão do povo, que precisa ser enfrentado, confrontado, encarado, tratado. E eu não posso esperar e não devo esperar que outros façam isso. Eu preciso fazer isso. E Paulo traz alguns deles aqui. Por exemplo, Paulo fala da frieza, da indiferença, que às vezes eu sou tomado por elas. Então, quase não me relaciono, quase não busco as pessoas para me relacionar. Tenho uma certa dificuldade quando eu sou buscado para o relacionamento. Às vezes eu entro e saio e não me relaciono, mal falo com as pessoas. Eu sei que, às vezes, se a gente for fazer isso com todos, a cada encontro, a gente não consegue fazer isso. Mas você não precisa fazer com todos, você precisa fazer com o corpo. E se você encontra o corpo e as pessoas que representam este corpo, você estará fazendo com todos. Porque no corpo de Cristo, qualquer parte faz parte do todo. E o todo sempre está ligado à parte. Quer dizer o seguinte, eu e você representamos o corpo. Então, quando eu recebo esta atitude, ou quando eu me abro para esta atitude, ou quando eu busco essa atitude, eu estou fazendo isso através do corpo. Há uma outra expressão que Paulo traz aqui, que é desânimo. Às vezes, a gente é tomado por desânimo. Desânimo é aquilo que impede que a gente tenha motivação. Fica desmotivado. Parece que não tenho encorajamento para fazer, não vale a pena fazer. Talvez por não conhecer as necessidades dos outros, ou quem sabe mesmo conhecendo, eu não tenho motivação para ajudá-lo, para ser solícito à necessidade dele, para buscá-lo, para ajudá-lo no suprimento da sua necessidade. É verdade que a gente não pode visitar o coração, as coisas íntimas das pessoas, esses sentimentos mais íntimos. Mas a gente pode compartilhar através da oração. Por exemplo, essa semana de oração, a gente percebeu isso. Quando alguém tem alguma necessidade, vem ao grupo de oração e compartilha com o grupo de oração. Passa pelo telefone um pedido de oração e esta pessoa que recebe passa para algumas dezenas de irmãos e em poucos minutos há 50, 60 pessoas orando por aquela necessidade. Isto é buscar, isto é superar o desânimo ou a descrença, não é? Uma falta de fé. Então, eu quero dizer uma coisa, ninguém recebe ajuda sem que essa ajuda seja sabida pelo outro. Então a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar necessidade, a gente precisa repartir necessidade, para que a necessidade seja suprida, e para que o desânimo seja superado, e para que o encorajamento venha e a gente rompa, né, o cativo ou o cativeiro do desânimo, porque é como se a gente estivesse preso, amarrado. Paulo fala de uma outra coisa aqui, de endurecimento do coração. Às vezes são fatos ou são sentimentos que endurecem o nosso coração e que impedem que eu não vá ao outro ou não receba o outro quando vem a mim pelo endurecimento do meu coração. E coração endurecido é um negócio sério. Tem uma palavra especial para isso, trazida aqui pelo escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, é uma exortação, isto é uma chamada de atenção, mas ao mesmo tempo de ânimo. Eu quero que você veja esse texto, porque isto é extremamente espiritual. Este endurecimento do coração. Diz ele a partir do verso 12. Hebreus 3, a partir do verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração de incredulidade que afaste você do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós tenha um coração endurecido e seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós somos participantes da vida de Cristo. E quando o outro está desanimado, com o coração duro, eu preciso socorrê-lo. E socorrê-lo com a palavra de Cristo. Esta exortação aqui é com a palavra de Cristo. Exortai-vos mutuamente uns aos outros, porque senão o pecado toma conta, e aí ele aproveita o endurecimento do coração, e petrifica o coração, torna o coração da gente uma pedra. E pedra é um ser inanimado, não tem vida em si próprio, ele não pode fazer nada. A expressão que vem aqui em Romanos é mais ou menos assim: quando você chuta uma pedra, a pedra se desloca e vai até o lugar onde o impulso que você deu a ela vai. Aí ela chega lá e ali ela para, e se ninguém mexer com ela, ela vai ficar ali para sempre. Mas se você chuta um cachorro, você corre o risco de imediatamente o cachorro morder você. Né? Se você faz isso com uma pessoa, se você agride uma pessoa, você corre o risco de imediatamente a pessoa ter uma reação de agredir você também. Isto significa que uma ação nossa sobre o outro haverá uma reação. Esta é a ideia de Romanos capítulo 12. É por isso que eu devo buscar, por isso que eu devo ir ao encontro, eu devo animar, deve partir de mim a compartilhar a necessidade, seja eu necessitado ou seja você o necessitado. Essa prática precisa sempre passar de mim. Por exemplo, regozijar, ter alegria, buscar você e dizer para você que eu estou feliz pelo que aconteceu com você. Eu já disse outras vezes que é muito mais fácil a gente chorar com quem chora do que a gente ficar alegre com quem está alegre. É muito mais fácil a gente compartilhar o problema, a necessidade do outro, do que compartilhar a vitória do outro. Mas eu também preciso buscar o outro para compartilhar com ele a vitória. Há também aqui uma outra palavra de Paulo que é sobre maledicência. Aqui, Paulo faz uma ligação com a frieza ou com a indiferença. Ele amarra aqui. Ele diz, precisamos tomar cuidado com isso. Não podemos amaldiçoar. Quando nós falamos, quando com maledicência, nós amaldiçoamos. A palavra maledicência é reverter o mal para o outro. O mal não está nele, mas eu faço com que o mal chegue até ele. Esta é a palavra maledicência. Então, é quando eu, ao invés de abençoar, de buscá-lo para repartir, para torná-lo participante do corpo de Cristo, eu expurgo do corpo de Cristo, eu tiro do corpo de Cristo, eu amaldiçoo como se ele não fizesse parte do corpo de Cristo. E isso é uma coisa terrível. Eu nunca me esqueço de quando Collor assumiu a presidência do Brasil, ele disse que atingiria a situação que estava tornando o Brasil um caos com armas de morte. E na época era porque o dinheiro se desvalorizava demais, mas muito. Nós devemos fazer isso, porque a maledicência desvaloriza demais o corpo de Cristo. Ela amaldiçoa o corpo de Cristo. E quando a gente quer amaldiçoar o povo de Deus, a gente se confronta diretamente com Deus. Deus se interpõe entre nós, como ele fez lá na história de Balaão. E aí, Paulo traz aqui, no versículo 16, alguns sentimentos que a gente deve ter uns para com os outros, ao invés de termos esses que acabei de nominar. Diz ele, sentimentos que devemos ter uns para com os outros é que, em lugar de sermos orgulhosos, devemos participar, devemos ser humildes, devemos buscar, condescender, entender a necessidade do outro e ter coragem de falar da nossa própria necessidade. Isso é condescender. E aí eu compartilho, eu reparto, tanto dou quanto recebo. E ele diz mais, que eu devo ser sábio. Eu não devo ser sábio aos meus próprios olhos. Eu tenho que buscar seguir a orientação da palavra de Deus. Há três palavras que estão aqui dentro desta orientação de Paulo. A primeira, a realidade é a unidade. Unidade não é união. Unidade é quando a gente caminha no mesmo propósito. É quando a gente caminha na mesma direção, na mesma fé, servindo o mesmo Deus, dirigido pelo mesmo Espírito Santo, obedecendo a mesma palavra. Isto é unidade. A outra realidade do corpo de Cristo que aparece é a diversidade, é a diferença. Nós precisamos aprender a celebrar a diferença. É por isso que nós temos dons diferentes uns dos outros. É exatamente para que todas as necessidades sejam supridas, para que não haja falta de nenhuma delas entre nós. Paulo, quando fala à igreja de Corinto, diz: nenhum dom lhes falta para que vocês sejam de fato povo de Deus. Para que a graça de Deus seja abundante sobre vocês. Por isso, nós somos pessoas diferentes. Recebemos dons diferentes. É porque o outro que não tem o meu dom, precisa do meu dom para servi-lo. E eu que não tenho o dom do outro, preciso do dom dele para me servir. Por isso que é importante a minha participação. Faço falta quando não estou. Quando deixo de estar, quando não estou solícito à necessidade do corpo, isso vai ficar em falta. Porque Deus me deu o dom para servir o corpo, para ser participante do corpo. E este meu dom é fundamental para que o corpo aconteça, para que o corpo esteja saudável. Unidade e diversidade. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele explica isso para a igreja. Celebrem as diferenças. Compreenda que o seu irmão é tão diferente de você porque você precisa dele. Se ele fosse igual a você, você não precisaria dele. Você precisa dele porque ele é diferente de você. E finalmente, a mutualidade, a troca. É o serviço mútuo. É, eu sirvo você e você me serve. Eu choro com você chora comigo. Eu me alegro com você se alegra comigo. Isto é relacionamento. Assim como a gente faz com os familiares. Assim como a gente faz com os amigos. A gente deve fazer conosco, entre nós que somos os irmãos. Porque a mutualidade é a expressão da unidade, da diversidade. E nos ajuda a superar aqueles aspectos todos que nos impedem: frieza, desânimo, endurecimento de coração, indiferença, maledicência. Envolva-se pessoalmente. Envolva-se com a obra de Deus pessoalmente. Envolva-se com a comunhão com Deus pessoalmente. Como você pode fazer isso? Através da palavra, através da oração, através dos hinos, dos cânticos, mas também através do povo de Deus. Através da igreja e das manifestações da igreja. Envolva-se pessoalmente com a necessidade do seu irmão. Envolva-se pessoalmente com a necessidade do evangelho, do reino de Deus. Não deixe isso por conta do todo. Ah, alguém lá na igreja é chamado para fazer isso. Alguém vai fazer. Alguém não existe. Assim como ninguém não existe. Assim como todo mundo não existe. Eu existo, você existe. E é isso que nós devemos considerar. O meu envolvimento eu devo considerar. Você deve considerar o seu. E eu devo considerar que você precisa de mim. E você deve considerar que eu preciso de você. Então o seu envolvimento pessoal será importante para mim. E o meu envolvimento pessoal será importante para você. Será importante para o corpo de Cristo. E será importante para o reino de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Eu sei, Senhor Deus, que estes fatos são reais. Estas características que quebram a nossa comunhão, que quebra a nossa conexão, a nossa ligação com o outro, que nos faz estar no mesmo lugar, mas é como se o outro não estivesse, que nos faz buscar o mesmo Deus como se o outro não buscasse, que nos faz crer no mesmo Deus como se o outro não existisse. Nós somos exortados nesta manhã a sermos zelosos, a sermos fervorosos e a nos servirmos mutuamente como se estivéssemos servindo ao Senhor. Nos amarmos cordialmente uns aos outros, preferindo sempre o outro em honra, apegando-nos ao bem, detestando o mal, ajudando o outro a se fortalecer na esperança, estendendo a mão quando o outro estiver em tribulação, orando uns pelos outros. E com a minha presença, com a minha participação, com a minha fé, abençoando o outro e não amaldiçoando. O apóstolo Paulo diz também que o sentimento que estava em Cristo é um sentimento diferente. E nós devemos buscar este sentimento. Nós devemos desenvolvê-lo em nós. E queremos, ó Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a fazer isto. Que o Senhor nos ajude a brigarmos pela comunhão, a vivermos em comunhão, a alimentarmos a nossa comunhão e vencermos frieza, desânimo, endurecimento de coração, indiferença, maledicência. Que a gente desenvolva em nós aquele sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus não se julgou, não nos tratou assim. Mas ele compreendeu, ele nos buscou, ele foi, ele veio ao nosso encontro. E nos deu honra. Mesmo sendo pecadores como somos. E deu prova do seu amor a ponto de morrer por nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos o teu povo. E queremos sentir a alegria. Queremos enfrentar as dificuldades. E queremos tratar dos conflitos, e queremos que nos conheçam como discípulos de Jesus pela comunhão que temos uns com os outros. Eu peço que o Senhor nos abençoe assim, e que em todos os nossos encontros haja mesmo bênção do Senhor, haja manifestação da vida do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.